Olá, eu sou Maria Eduarda Monerá. O Revista Jovem ganhou reforço na equipe. Sejam bem-vindas Ana Luísa, Mariana e Sâmia. E também Bruno Barros, que a partir de hoje vai apresentar o programa ao meu lado.
Boa tarde, Maria Eduarda. É um prazer apresentar o Revista Jovem do seu lado.
Na entrevista da semana, vamos falar com o atleta e engenheiro ambiental Bruno Fontes sobre a poluição nas raias dos esportes olímpicos aquáticos.
E na semana de volta às aulas, a repórter Fernanda Pina acompanhou a dificuldade que os jovens enfrentam com o transporte público.
O Perfil Carioca de hoje vai homenagear a professora emérita do Departamento de Letras da PUC-Rio, Cleonice Berradinelli.
O Comitê Rio 2016 garante que os atletas que vão competir nas águas do Rio não correm risco de infecção. A afirmação do comitê veio logo depois da pesquisa encomendada pela Associated Press. Mesmo assim, atletas e treinadores continuam inseguros. Para falar sobre a questão da poluição nos locais de provas olímpicas, eu, Mariana Vicente, e a repórter Ana Luísa Nunes, viemos à Marina da Glória conversar com o velejador brasileiro Bruno Fontes, que também é formado em Engenharia Sanitária e Ambiental.
Boa tarde, Bruno. Bruno, você treina em Florianópolis. Está sentindo alguma diferença em relação à raia da Baía de Guanabara nesse período de treinos antes dos eventos teste?
Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu já velejo aqui no Rio desde que eu tenho meus 8 anos de idade, desde que eu comecei a velejar. A poluição da Baía da Guanabara é um problema que a gente já encontra há bastante tempo, mas sempre pudemos velejar, né? Não é o melhor lugar do mundo quanto à questão da qualidade de água para velejar, mas é um local muito lindo, condições de velejar, uma das melhores do mundo pelo grau de dificuldade, regime de vento, de corrente, então é um lugar muito técnico. Só que a gente enfrenta esse um pouco de descaso da população e muito mais do governo quanto à qualidade do tratamento do esgoto e dos resíduos sólidos que vão sendo despejados. É triste, mas mesmo assim a gente pode velejar. Eu nunca tive nenhum problema de saúde, mas nunca se sabe. A gente está sujeito a pegar alguma doença, mas que até então, dentro do meio da vela, eu não soube de nenhuma notícia por causa da qualidade da água.
Fala-se na possibilidade das competições de vela serem transferidas da Bahia para mar aberto, por causa da poluição. Como essa mudança afetaria os atletas, especialmente as equipes brasileiras?
Olha, aqui no Rio, uma das medidas já que estão sendo tomadas, porque nem todas as raias cabem dentro da Baía da Guanabara. Três delas vão acontecer fora da Bahia, uma para o lado de Niterói, uma para o lado de Copacabana e uma um pouquinho mais fora. Então já é uma água de mar aberto, não, essa transferência para Boas ou para outro lugar é quase impossível de acontecer. Com certeza as raias que nós velejamos no lado de fora da Bahia tem qualidade de água muito melhor pela troca de maré, que é muito mais intensa. Aqui dentro da Baía da Guanabara a gente tem a raia do Flamengo, a da Escola Naval e a da Ponte. São raias que tem um pouco mais de problema contra a poluição, principalmente contra os resíduos sólidos, ali, plástico, que a gente pode encontrar. Mas não é nada que possa atrapalhar o evento, já que tem medidas paliativas, aí, algumas medidas que podem ser tomadas que vão deixar transcorrer naturalmente o evento e aproveitar um pouco desse visual que a gente tem no Rio de Janeiro, que é um dos poucos lugares do mundo que a gente tem o Cristo, Pão de Açúcar em volta, e acho que vai ser um evento de sucesso.
Bruno, a Organização Mundial da Saúde recomendou a realização de testes capazes de detectar a presença de vírus. No entanto, o Comitê Olímpico Internacional continua contestando a pesquisa. Você considera essa postura do comitê adequada?
Olha, a gente tem que avaliar onde foram feitos os testes, foram feitos perto de alguma saída de esgoto ou no local próprio da água, porque a gente acaba velejando um pouco mais fora. Eu não sou a favor ou contra nenhuma dos dois lados. Eu acho que a gente tem que ter águas melhores, não é o ideal, está longe de ser o ideal. Acho que é muito importante essa preocupação contra a qualidade da água e a saúde dos atletas, tem que ser em primeiro lugar. Mas como eu falei, desde pequeno a gente veleja aqui, não é a melhor água do mundo para velejar, longe de estar, mas é o que tem para hoje e a gente torce que um dos legados da Olimpíada seja a continuação do processo que vem acontecendo, seja ele devagar ou não, que seja acelerado para que nas próximas gerações a gente tenha uma água melhor do que a gente tem hoje.
Além de velejador, você também é formado em engenharia sanitária e ambiental. Como sanitarista, qual seria o procedimento mais adequado para garantir competições seguras sem causar prejuízos à preparação dos atletas?
Olha, primeiro a gente pode falar um pouco do lado social. Acho que tinha um pouco que ter mais educação da população para ter cuidado quanto ao despejo do lixo, seja sempre um local adequado, e do lado do governo um tratamento melhor. E no que se refere à competição, acho que eles vão ter algumas medidas que eles podem botar boias em volta para segurar o lixo, de repente priorizar algumas raias que a água que seja mais limpa, como as raias da Baía de Guanabara lá fora. Então, tem esses dois lados. São medidas de curto prazo e medidas de longo prazo. Medidas de longo prazo com a população e a de curto prazo é essas barreiras que podem ser feitas pelo governo.
Obrigado, Bruno. O Revista Jovem agradece.
Volta às aulas. Época de reencontros, recomeços e animação. Mas nem para todo mundo. Para quem enfrenta a extinção de algumas linhas de ônibus, chegar ao destino desejado, como a universidade, pode ser uma tarefa e tanto.
Dois ônibus, um BRT, 2 horas de viagem. Essa é a rotina de Ilana Brandão, moradora da Praça Seca e estudante de comunicação social da PUC-Rio. Para chegar à universidade na Gávea, ela enfrenta grandes desafios.
Falta BRT para pessoa. Tem muita gente querendo pegar o BRT e as pessoas são apressadas, então todo mundo pega o mesmo BRT lotado. Às vezes não tem como pegar, tem que esperar o segundo, terceiro, quarto, quinto.
Ilana não é a única a se queixar. Após a extinção de 8 linhas e a mudança de itinerário de 36 pela operação dos BRTs Transoeste e Transcarioca, moradores da Zona Norte e Oeste reclamam que passam por uma série de transtornos dentro dos coletivos. Veículos mais cheios e deslocamentos mais demorados são as principais reclamações. Para o professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, Ricardo Esteves, mestre em Engenharia de Transportes, o BRT não suporta a demanda que recebe diariamente por ser um sistema de média capacidade.
Como solução de longo prazo para a circulação de alta capacidade no Rio de Janeiro, o BRT não é a solução. Ele é apenas um investimento que consegue se materializar mais rapidamente e a um custo muito menor.
Com a implantação do corredor expresso do BRT, a ideia da Prefeitura do Rio era fazer com que a população utilizasse o benefício do bilhete único. Ele permite que o passageiro faça 2 integrações diárias no intervalo de 2 horas e meia e pague apenas 1 passagem. Porém, na prática, a implantação do corredor expresso parece não estar funcionando nos moldes idealizados pela população. Fernanda Pina para o Revista Jovem.
A partir de terça-feira, a PUC-Rio realiza a 18ª edição da maior feira de estágios do país, a Mostra PUC. Os visitantes vão encontrar ofertas de estágios, empregos, programas de trainee e conhecer as colaborações que a universidade trouxe para a cidade do Rio de Janeiro em 75 anos de existência. A novidade desta edição da mostra é a criação de um espaço reservado para entrevistas individuais ou em pequenos grupos de candidatos. A iniciativa visa facilitar o processo de seleção. Já a segunda edição do concurso Mostra Aí traz como tema a cidade do Rio de Janeiro. O objetivo é incentivar a produção universitária nas áreas de fotografia e quadrinhos. 92 trabalhos foram selecionados na primeira fase e vão ficar expostos durante os 4 dias da mostra. Os vencedores serão escolhidos por um júri técnico, formado pelo fotógrafo Sérgio Moraes e o cartunista Bruno Drummond, além de professores da PUC-Rio. A entrada é gratuita. Maiores informações no site www.ccesp.puc-rio.br/mostrapuc.
Há 43 anos, uma série de reportagens do jornal The Washington Post levou à renúncia do presidente norte-americano Richard Nixon. O chamado caso Watergate revolucionou o jornalismo da época. Mas será que aconteceria de novo se fosse hoje?
O furo de reportagem de Bob Woodward e Carl Bernstein marcou a história do jornalismo. Além de toda a transformação do contexto político de uma potência mundial, transformou a forma de fazer jornalismo. O texto não se baseou mais apenas por fontes oficiais e matérias factuais, mas também por uma investigação mais aprofundada. Mas após todo esse tempo, o que mudou nas loucas redações de jornais? Principalmente a introdução da tecnologia. A informática iniciou uma nova maneira de apurar e transmitir a informação. Segundo a jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Ângela Monteiro, as facilidades conquistadas também podem se transformar em um veneno para o jornalismo.
A grande conquista foi a tecnologia da informação. Não há dúvida que com a informática ficou tudo muito mais fácil. O que era dificuldade foi você conseguir uma linha telefônica para falar para fora. O que era dificuldade foi você escrever um texto. Você escrevia um texto, aí você errava, você tirava o papel da máquina. Por outro lado, a grande conquista trouxe uma facilidade que faz com que o jornalista, pelo menos é o que eu vejo nos dias mais jovens, tenha perdido muito aquela ânsia pela notícia. Ele vasculha a internet, ele, se ele quer pesquisar, apurar melhor alguma coisa, ele vai no Google. E eu acho que isso acaba prejudicando o jornalismo bem feito.
A jornalista destaca ainda que hoje o fácil e instantâneo acesso à informação dificultam os jornais a serem meios de revelação de acontecimento. As redes sociais são as maiores responsáveis por cumprir esse papel atualmente. Ângela acredita que o impacto de um furo nos dias de hoje não chega nem perto do caso como o de Watergate.
Hoje em dia houve uma certa banalização do furo. Então, o que antigamente seria uma denúncia do nível que foi Watergate, hoje em dia, com as facilidades justamente da informática, seria mais acessível, mas menos resguardada.
Ainda que a descoberta do The Washington Post seja rara nos dias atuais, Angela acredita ser uma aula de bom jornalismo. A professora faz questão de mostrar sempre para os alunos o longa-metragem inspirado no livro de Woodward e Bernstein. Marina Costa para a Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
A advertência inicial já indica que o filme que vamos ver não é uma história baseada em fatos reais no sentido estrito. Apenas mais ou menos. De fato, a origem está numa descoberta recente de uma carta enviada por John Lennon ao roqueiro inglês Steve Stilson, no filme rebatizado por Danny Collins, que seu produtor escondeu para um eventual ganho financeiro no futuro. Esse motivo não muito ético é o ponto de partida para uma espécie de revisão de vida do veterano cantor. Mas, acima de tudo, essa história serviu como uma luva para o talento multifuncional de Al Pacino brilhar intensamente. Não Olhe para Trás, primeira direção do roteirista Dan Fogelman, é assim um relato que cola na carne e deixa excepcional o ator com um vigor incomum. E tudo faz sentido à sua volta. Alguns momentos são de duetos excepcionais, como quase todas as cenas com Christopher Plummer como empresário do cantor e Annette Bening como gerente do hotel onde se passa uma boa parte do filme, e oscilam entre o bom humor e tiradas cáusticas com doses certas, deixando a impressão de que estamos assistindo a uma comédia, com certo nível de sofisticação. Sem dúvida, esse tom bem-humorado deve-se ao tratamento de um roteirista experiente como Dan Fogelman. A narrativa ganha força e credibilidade junto ao público por seu propósito insinuante, que vale a pena olhar para trás e refazer o caminho da vida numa nova direção. Tema paradoxal ao que o título do filme anuncia. Essa virada é o lado que encanta e adensa a simpatia ao relato. De uma existência nababesca e irresponsável, esse personagem toma novos rumos e vai até as últimas consequências de uma redenção pessoal simbolizada na relação com o filho e a nora. Dos conflitos à integração lenta, gradual e persistente, o veterano roqueiro atravessa o desafio de mudar e de se desprender do supérfluo. A cena mais emblemática dessa transformação é o gesto de presentear ao jovem funcionário do hotel seu carro que vale uma fortuna, ou a doação do famoso piano para o neto que vai nascer. Esse desprendimento, quase histriônico, não destoa de seu temperamento e dá uma dimensão do bem e da generosidade de um artista que revê o seu percurso. Não Olhe para Trás é, portanto, um filme que aborda a reconciliação, sem cair no pieguismo. Deve muito, é claro, aos talentos interpretativos de Al Pacino, Annette Bening e o veterano Christopher Plummer. Miguel Pereira para o Revista Jovem.
Os musicais são destaque no atual cenário cultural universitário do Rio de Janeiro. Existiria uma fórmula para todo esse sucesso?
De The Book of Mormons a Harry Potter, os estudantes da Unirio ousam ao adaptar peças da Broadway em musicais nacionais. Os alunos trazem tudo o que o público espera de um bom musical. coreografia espetacular, história que emociona e músicas, que falam desde sentimentos mais íntimos até escândalos. O Musical Universitário é um projeto de pesquisa, criado na Unirio há 20 anos. Hoje, ele inclui alunos de diversas universidades federais do país. O professor e orientador da Unirio, Rubens Lima Júnior, diretor das últimas adaptações, comemora a acolhida do projeto pelo público.
A acolhida é normalmente espetacular. E existe já no Rio de Janeiro um número grande de fãs de musicais.
Mesmo gratuitos, o público já reconhece o valor dos espetáculos universitários. E para quem pensa que é difícil adaptar os musicais da Broadway, o professor Rubens aponta as vantagens.
Na Broadway, você tem um tempo bom para montar um musical profissionalmente. Aqui, quando você vai montar um musical, por questões comerciais, você leva uma base de um mês e meio a dois.
A última montagem dos alunos é uma sátira da história de Harry Potter. O projeto enfrentou diversos desafios, entre eles, o orçamento zero. A fórmula secreta para todo esse sucesso? Muito trabalho. Bruno Barros para um Revista Jovem. Com uma voz bela e firme, a carioca Cleonice Berardinelli é responsável por divulgar e modernizar os estudos de literatura portuguesa no Brasil e no mundo.
As cartas de amor, se há amor,
têm de ser ridículas.
Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são
ridículas.
Dona Cléo, como é chamada pelos amigos, se interessou pelos livros ainda pequena, aos 4 anos de idade. A influência veio dos pais, que eram amantes da literatura. Professora emérita na UFRJ e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, conta com uma legião de ex-alunos apaixonados pela literatura. O aluno e amigo da mestre, o professor do Departamento de Letras da PUC-Rio, Júlio Diniz, fala com carinho da personalidade carioca muito acentuada e forte de Dona Cléo.
Dona Cléo gosta muito de conversar. A Dona Cléo gosta muito de tomar um café, um chá, uma água de coco, um pão de queijo. A Dona Cléo gosta de tomar sua taça de vinho no jantar. A Dona Cléo é uma figura não só importante, porque é uma intelectual, é uma professora, é uma referência, mas que é alguém com uma juventude absurda, com 99 anos de idade. Tá? Chegando aos 99, daqui a pouquinho tem 99.
Como especialista em literatura portuguesa, Dona Cléo se dedicou aos estudos dos poetas Luís de Camões e Fernando Pessoa. A paixão pelos dois escritores portugueses ficou clara em uma entrevista concedida ao Revista Jovem em dezembro de 2014.
Eu acho, sinceramente, que na poesia portuguesa nós temos uma quantidade enorme de poetas, de muito bons poetas. A poesia portuguesa e a brasileira são ricas de poetas. Mas a portuguesa, que é a que eu trabalho mais, tem um estendal de poetas com dois mastros mais altos no século XVI, chama-se Luís Vaz de Camões. No século XX, chama-se Fernando Pessoa.
A escritora é admirada não só por ex-alunos, mas também por artistas como Adriana Calcanhoto e Maria Bethânia. Com a última cantora, Dona Cléo tem um filme chamado O Vento Lá Fora, dirigido por Márcio Debelian. O roteiro conta com leituras de obras de Fernando Pessoa e foi apresentado ao público uma única vez, na Flip de 2013. O documentário foi gravado em estúdio, com a presença de uma plateia de convidados. Toda a obra foi construída a partir do registro dos ensaios, das conversas sobre a obra do poeta português e de pesquisa de manuscritos e imagens raras.
Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Resta-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade.
Quase.
Quase, mais uma.
Além da vocação para lecionar, ela tem o dom de declamar poesias. Júlio Diniz atribui esse talento a uma dedicação e preparação para estudar em um mundo não acelerado.
Ela tem todo um repertório, toda uma formação. Ela estudou isso. Ela teve professores de declamação, mesmo de impostação de voz, Ela se preparou para isso. Professora e atriz ao mesmo tempo. É uma intérprete e uma pesquisadora ao mesmo tempo. Então, na verdade, Dona Cléo são várias Cleonices numa só.
Aos 93 anos, Dona Cléo foi eleita para ocupar a cadeira de número 8 da Academia Brasileira de Letras, ocupada antes por Antônio Olinto. Cleonice Berardinelli não teve filhos. É viúva há 31 anos, de um médico chamado Álvaro, assim como o heterônimo que ela mais se dedicou de Fernando Pessoa. Afastada das salas de aula, se recupera em casa de uma fratura na coluna vertebral. Com a Divina Cléo, estão a memória invejável, os incontáveis alunos e os livros. Eduarda Monerá, para o Revista Jovem. E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se você perdeu essa edição, ouça a partir de segunda-feira no site www.radiojornalismo.vrc.puc-rio.br.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Gostaríamos de agradecer a Yasmin Almeida e Sebastião Igor pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.